Rainha, tudo que a gente quer é sentir o amor de Deus. Tudo, tudo, tudo que a gente quer é esse olhar amoroso de Jesus sobre nós. E no instante que a gente sente esse olhar amoroso, a gente confessa tudo para Ele, a gente chora na presença dEle. Não é assim? Ele trouxe a memória, eu sei, no dia de ontem, de memórias que estavam guardadas lá no porão, né, dessa sua casa, do seu coração. Você conta para Ele, você chora, você grita, você sente um alívio depois, você dorme, sonha, acorda aliviada. Eu sei que muitas de vocês, porque eu estou ouvindo, lendo os testemunhos, muitas de vocês estão sendo renovadas por essa pessoa a quem dependemos para viver, que é o Espírito Santo de Deus. Eu sei disso, eu sei que quando o amor de Deus fica presente para nós, quando nós temos a consciência da presença do Espírito Santo, porque a presença é uma promessa, mas aí a gente sentir que está presente ou não é outra história, não é assim? Quando a gente tem o amor de Deus, a gente tem tudo. Então, por que que a gente não sustenta? Por que que a gente não sustenta esse B.O. de dizer, sim, o amor de Deus me sustentou, o amor de Deus está comigo? Por quê, rainha? Por quê? Por quê? Porque nós temos uma visão idealizada do que deveria ser o amor de Deus. É tão sério isso, é tão sério isso. E esse é o tema desse terceiro dia. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar contigo, mulher. Em nome de Jesus. Então seja muito bem-vinda ao terceiro dia do propósito de orações de honra aqui da Realeza. Independência é morte. Mas a dependência é vida. Aleluia! Eu quero celebrar você que chegou até aqui. Você que chegou no dia 3, você precisa me contar. Porque é triste, mas eu tenho que superar, né? Toda vez que eu começo um propósito de orações, o primeiro dia tem um pico. Assim, estratosférico, sabe? Parece assim um evento Copa do Mundo. Todo mundo vai. No segundo dia só ficam as fortes. Essa é uma verdade. No terceiro dia, meu Deus. E aí no quinto não vamos nem conversar, para não ficar declarando derrota, porque o Espírito Santo é capaz de resgatar cada uma no laço, amém? Vamos orar por essas rainhas que não deram play no dia 2 ainda, que ainda não deram play no dia 3? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada mulher que deu play no dia 3, cada mulher que tem sede e fome do Senhor, que quer receber esse olhar de Jesus que direciona a nossa vida e que querem aprender a ser filhas maduras. Mulheres que querem se posicionar nas tuas promessas para dar frutos, muito fruto para a honra e glória do seu nome. Mulheres que querem ser zeradas de si mesmas, zero dúvidas e zero dívidas, para se posicionarem como realeza. Pai, eu declaro a tua graça sobre essas mulheres no dia de hoje, as que estão aqui já, e peço que o Senhor traga cada uma pela mão ou pelo laço, como o Senhor achar melhor, para esse propósito. Pai, eu não aceito. Que tuas filhas vivam em ansiedade e em prisões emocionais. Eu não aceito, Pai. Me usa, eis-me aqui. Obrigada por me levantar. Levanta mais mulheres que estão aqui para isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, Satanás. Seus planos de manter essas mulheres cativas nos seus cativeiros emocionais estão derrotados no dia de hoje, impedidos de acontecer. A porção que o Senhor tem para cada uma dessas mulheres para o dia de hoje será entregue. Elas não serão saqueadas pelo devorador no dia de hoje. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor é bem-vindo aqui, dá o seu show, usa a minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então, rainha, Espírito Santo de Deus é o nosso melhor amigo. Ele é a companhia de todas as manhãs, de todas as tardes, de todas as noites. Ele tem um papel essencial na nossa vida, que é nos ensinar, nos consolar. Gente, o Espírito Santo é tudo. No outro propósito de orações eu falei, Jesus é tudo. Mas Jesus é o rei do nosso coração, mas o Espírito Santo é quem faz a obra em nós. A gente está nesse tempo de contar com essa pessoa da Trindade, com a companhia dela. Jesus não está aqui de carne e osso, essa é uma realidade, mas ele está aqui em espírito. Rainha, dá um glória a Deus aí. Só que, por que que a gente não consegue viver esse amor do Pai constantemente? Porque nossa mente é instável, certo? Nossa mente inclui nossas emoções, nossos hormônios, a forma como nossos pensamentos, enfim, vem até nós. Então, tem sim mulheres que não se preocupam com isso, não se preocupam em cuidar da mente, em entregar a primícia do seu dia para o Senhor, para encher sua mente da mente de Cristo, que é a palavra de Deus, que não ora antes de começar o dia, que não submete as emoções ao Senhor. Não entrou na realeza, então não aprendeu a colocar as emoções em ordem, não aprendeu a ter uma postura de honra aos pais, que muda tudo. É uma paz, é uma. Como se a gente tirasse uma mochila das costas no dia que a gente aprende a honrar pai e mãe. Ai, é um alívio muito grande, meu Deus do céu. Então, se você não está na realeza, você precisa entrar. Ela vai ficar aberta só por mais alguns dias. Você precisa entrar. Não, desculpa falar assim, mas eu tenho que ser clara. Você precisa entrar. Ah, Nath, eu não tenho recurso. Ora por ele que vai aparecer. Creia. A gente tem relatos sobrenaturais de mulheres que não tinham recurso para entrar e depois já estavam abençoando outras na turma seguinte. Deus faz. Deus quer te fazer prosperar. Ele quer curar a sua vida financeira também. Essa idolatria do seu coração. Quer destronar Mamom. Ele quer tudo isso. E a realeza é o lugar. Você precisa estar lá. Você precisa, inclusive, estar lá para ter orientações de como passar por um processo de libertação individual no ministério no qual eu sirvo, que é o SILC. Você precisa estar lá, tá bom? Então, por que que a gente não consegue ter consistência, perseverança nesse processo de cura? Porque nossas emoções falam mais alto. Porque nossa mente fala mais alta. A gente tem uma série de idealizações no nosso coração e na nossa mente. Uma série de como deveria ser o amor de Cristo. Então, entre a idealização de como deveria ser o amor de Deus e a verdade, tem um gap. Quem preenche esse gap? A palavra de Deus e a oração. Quando a gente é menininha, tecnon, recém-nascida, a gente já é filha, não muda, não muda, isso não muda. Fala comigo, o diabo não muda a minha condição de filha de Deus. Não muda, não muda. Não tem como, glória a Deus. Não tem como. Mas a gente ainda precisa passar pelo processo de crescimento. E é desse processo que a gente foge. A gente foge. A gente, do grego, todas nós. todas nós fugimos do processo de crescimento emocional porque ele é desconfortável. Rainhas, é muito desagradável você ter que se posicionar com medo da rejeição. Você ter que abrir a boca para ministrar com medo da rejeição. Você abrir a boca para fazer a obra, você se expor na internet com medo da rejeição. E aí você pode estar pensando assim: rejeição? Acho que é a primeira vez que a Nath fala essa palavrinha aqui. E eu vou te falar que só tem dois status dentro do seu coração. E você acorda e bota essa tag no peito. Eu e você. Nós acordamos e nós colocamos um bottom, rejeitada ou amada. Não tem um, eu tô mais ou menos hoje. Não existe muro no mundo espiritual. E nesse caso, é um status espiritual que se manifesta nas nossas emoções. Então é espiritual. E a palavra de Deus diz que Jesus nos transformou de rejeitadas para amadas. Ele, quando nos deu uma mente nova, um coração de carne, um espírito novo, um espírito vivo, o Espírito Santo em nós para nos guiar nesse processo de crescimento, ele também nos deu um botão novo, amada. Agora, por que que o de rejeitada continua na gaveta? Por quê? Porque junto com o botão, eu idealizei que tinha que vir um monte de coisa. O que que a gente idealiza que tem que vir nesse pacote? Zero problemas. Piririririm, né, assim? Zero problemas. Zero dor. Zero BO. Zero desconforto. Zero confronto. Zero conflito. Zero necessidade de dar um passo de fé sem ver o resultado. Zero garantias. Ou melhor, zero, incertezas, né? E a jornada de fé é literalmente uma jornada de assumir riscos. Literalmente. É literalmente. Andar como quem vê o invisível é literalmente dar um passo sem saber se vai ter chão. Sem saber, naturalmente, se vai ter chão. Mas com chão. Pela fé. Então, o processo de crescimento, ele é um processo de passar por experiências desconfortáveis que vão proporcionar o crescimento espiritual. Ontem a gente falou da história de Pedro, mas se você for ler a história de Pedro e pedir para o Espírito Santo te revelar as nuances da história de Pedro, ele foi apertado nessas escolas. Ele passou por muita humilhação. Encheu a boca, orgulhosão, para dizer que ele era, né? Mesmo que todos te neguem. Ele foi humilhado, ele caiu do cavalo, né? Ele caiu do pedestal que ele criou para ele mesmo. E é o que eu falei ontem e eu vou reforçar aqui. A jornada de depender do Espírito Santo, de ser curada de toda amargura e de toda ansiedade, é uma jornada de humilhação. Ou eu sou humilhada para aprender, ou eu já chego humilhadinha de casa. Senhor, nessa manhã eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu me humilho na Tua presença, Pai. Eu dependo do Senhor, eu sou incapaz de descobrir sozinha. Amém, Rainha? Então, hoje a gente vai falar sobre o amor idealizado de Deus. Eu estou com uma voz, eu espero que a voz esteja chegando bem, porque ontem a gente teve a primeira mentoria Desvendando o Ocultismo Sutil Disfarçado de Desenvolvimento Pessoal. A mentoria estava planejada para ter 2 horas e meia de duração. Ela teve 2 horas e meia de conteúdo, louvado seja Deus por isso, um conteúdo rico e denso, alimento sólido da parte do Senhor, para que filhinhas saiam do leitinho e entrem no alimento sólido. Mas a gente ainda ficou mais 2 horas, 1 hora e meia, ministrando em cada mulher que estava ali. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Foi tão extraordinário essa noite, mas foram 4 horas de mentoria, mais 1 hora para conseguir dormir. Então, estou com um pouco de sono na bagagem, pouco sono e muito uso da voz. Então, não sei se a voz está muito boa, mas eu acordei com uma convicção. Ontem eu já estava, e agora mais certeza ainda, que o tema desse dia é honra ao Espírito Santo. Qual é o oposto da honra ao Espírito Santo? Amor idealizado. Idolatria do coração. Você precisa entender que a amargura é o início e o fim de uma vida sem Deus. É um início e o fim de uma vida independente do Espírito Santo de Deus. Eu começo amarga, aquilo coloca na minha frente iniquidades nas quais eu tropeço, eu me sinto mais amarga, e aí já é a amargura, é o fruto amargo, né? A emoção amarga, o pensamento amargo, o comportamento amargo. Meu coração enraiza mais fundo aquela raiz e eu boto mais iniquidade na minha frente para eu tropeçar nelas. Então, amargura leva ao pecado, que leva mais amargura, que leva mais pecado, que leva mais amargura e que leva mais pecado. É por isso que você percebe que as coisas estão piorando antes de melhorar. É por isso que você pensa, mas eu estou orando e minha ansiedade está pior, eu tenho que tomar remédio para a ansiedade agora. É por isso que você começa a ir à igreja e fica assim, mas por que que não resolveu a minha vida? Ué, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu tô bonitinha indo todo domingo, ou todo dia, não importa. Idealizações. Idolatria. Barganha com Deus. Respira fundo e fica aqui em nome de Jesus. Não vai embora correndo, não, hein? Não fuja do deserto. Não fuja da escola que o Senhor está te levando para te transformar numa filha madura, em nome de Jesus. E eu vou ler um texto aqui para você que mostra isso. Por que que você precisa entender, né? A idolatria do coração, a idealização a respeito de quem Deus é, ela é um estado natural para todas nós. Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente corre o risco de ser desrespeitosa sem saber. Eu sempre lembro de eu não lembro se foi um documentário que eu vi, que um dançarino, um bailarino, ele era brasileiro, mas ele fazia parte do corpo de balé de uma escola bem famosa, como se fosse assim do Bolshoi, sabe? Ele era brasileiro, ele fazia parte dessa escola, e essa escola ela é tão realeza aos olhos do mundo, né? Que a rainha da Inglaterra, numa época, foi cumprimentá-los no final de um espetáculo. E ele contava nesse documentário, nessa reportagem, que ele apertou a mão da rainha. Ele apertou a mão da rainha da Inglaterra. E eu e você, que não crescemos numa cultura monárquica, a gente pode pensar, ah, não é tão grave assim, né? Ele apertar a mão da rainha da Inglaterra. Mas a verdade é que um comportamento como esse, séculos atrás, não tanto tempo atrás, talvez fosse o suficiente para o cara ir para a guilhotina. Loucura, né? Loucura. Loucura. Ainda bem que o nosso rei é um rei misericordioso. Ele é um rei de graça e favor. Não é um rei de punição, ele é um rei de amor. E a rainha foi compassiva com ele. Ela riu, ela teve ali um jogo de cintura. Mas fato é que quando você não sabe direito quem aquela pessoa é, não tem intimidade, familiaridade com ela, você vai ser desonrosa, irreverente, num primeiro momento por ignorância. Eu e você não podemos ter ignorância a respeito de quem o Espírito Santo de Deus é. Honra o Espírito Santo quer dizer, eu conheço quem ele é e eu reconheço a posição que ele tem. Nath, qual é a posição que o Espírito Santo tem? Meu amigo, o representante de Jesus na Terra, portanto, quem rege a minha vida e meu consolador e quem vai me ensinar todas as coisas. Então, quando eu tiver uma dúvida, eu vou perguntar para quem? Para o amiguinho? Para a Nath? Para o pastor? Para o Google? Eu vou perguntar para o Espírito Santo. Isso é honra. Isso é honra. Se você não está consultando o Espírito Santo, você está desonrando o Espírito Santo porque você está buscando outra pessoa que te entregue aquilo que satisfaz a idealização do seu coração. Idealização e idolatria são primas e irmãs, a gente já falou isso aqui. Esse é o momento que você fala, Pai, me perdoa, em nome de Jesus, me perdoa por estar desonrando o Espírito Santo, por não estar buscando saber quem ele é. Amém? O Espírito Santo é quem te leva pelas escolas da vida, é ele que te faz crescer espiritualmente. A desonra a ele vai desonrar o seu próprio processo, seu próprio chamado. Mas honra não é suficiente. A gente precisa ter temor e amor, certo? Porque temor, eu já vou explicar, e amor é aquele olhar de Jesus que nos reposiciona. É o olhar de Jesus que nos reposiciona. Não é a Nath, não é a realeza. É o olhar de Jesus. É porque na realeza você aprende honra, cura e libertação que limpa o meio do caminho. A amargura e a iniquidade que te impede de viver isso. Mas é o olhar de Jesus que nos reposiciona, rainha. O que quer dizer, então, temor do Espírito Santo? Então, a honra, eu reconheço quem ele é. Então, se ele está comigo e ele é quem me ensina, quando eu tiver uma dúvida e quiser aprender algo, é para ele que eu vou perguntar. É para ele que eu vou perguntar. Agora, o que é o temor do Senhor? Rainha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente viu no primeiro dia que a sabedoria dos homens só vai te levar a entender as coisas dos homens. Não vai te curar da ansiedade. Ponto. Entender as coisas de Deus vai te levar a ter o Espírito de Deus, ser guiada pelo Espírito de Deus, dependente do Espírito de Deus, vai fazer de você uma filha madura. E essa maturidade, a esses maduros, o Senhor entrega sabedoria. Tá tudo lá, 1 Coríntios 2. Dever de casa é você ler esse capítulo, hein? Quero todo mundo postando a Bíblia, hein? Lê até Deus falar com você. Amém? Combinado? Não seja essa filha que idealiza quem Deus é, mas que investe em conhecê-lo. A maturidade, né, essa sabedoria que ele entrega aos maduros, faz você entender as coisas de Deus. E aí, rainha, quando a gente entende as coisas de Deus, a gente começa a ver que nem Jesus teve respostas imediatas. Então, por que eu vou orar uma oração mequetrefe de 30 segundos, vou ler dois versículos na Bíblia e vou falar, Senhor, me guia no próximo passo, igual o Senhor guiou a Nath. Ah, não recebi nenhuma resposta. Aí vai lá para o meu direct. Nath, eu orei, mas o Senhor não me deu nenhuma resposta. Quanto tempo tem que você está orando? Não, eu orei hoje. Você fez jejum? Não. Você fez propósito de oração? Não. Você priorizou tudo? Você lê a Bíblia até Deus falar? Não. Então, sei até que ponto você está primeiro honrando o Espírito Santo e entendendo quem ele é. Para estar batendo o pezinho, acho que você não entendeu que ele é Deus. E você só é você. Temor do Espírito Santo quer dizer que eu tenho um respeito por ele, um respeito para como ele faz as coisas, um respeito ao modo dele agir, um respeito à pessoa dele como um todo. Então, se eu oro e ele não responde, eu vou lá e falo assim, Pai, eu continuo tendo temor do Senhor e eu vou aguardar o Senhor falar comigo. Me ajuda, me ensina, se eu não estou sabendo como orar, eu já chego humilhadinha de casa. Amém, rainhas? Humilhadinha de casa é um segredo da vitória. E quando eu tenho temor e honra, eu sei quem o Espírito Santo é. Eu escolho respeitar o Espírito Santo. Eu não espero estar afim de honrar. Eu não espero estar afim de reconhecer. Eu não espero estar com borboletas no estômago, frio na barriga, coração batendo no peito, vontadinha de chorar. Não, a minha fé é racional. Eu leio a Bíblia e falo assim, Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria comigo todos os dias até o fim. Pai, eu não estou sentindo a tua presença, mas eu declaro a tua palavra, porque a minha esperança está na tua palavra e não nos meus hormônios, não nas minhas emoções, não na minha mente caída. Em nome de Jesus, revela o teu amor aqui para mim. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ah, Pai, se diz que o Senhor estaria comigo, me deixa sentir que o Senhor está comigo. Sim, Pai, me deixa sentir a tua presença agora, Pai. Eu entrego meu coração, Pai, eu descanso. E nisso Deus já está falando. É, mas com essa ansiedade, como que você vai ouvir a voz de Deus? Pai, eu te entrego minha ansiedade. Com esse imediatismo, Pai, eu te entrego meu imediatismo. Eu já aprendi que ele é contrário ao teu espírito. E por aí vai. Mas eu honro e respeito o Espírito Santo. E é isso que vai me levar a investir tempo com ele e a aprender em experiências o que é o amor de Deus. Intimidade requer passar tempo. Nath, como eu fico íntima do Espírito Santo? Investe tempo com ele. Como que eu fico íntima de Deus? Investe tempo com ele. Não tem atalho, rainha. Ah, mas eu não tenho tempo. Ídolo do coração. Derruba essa idolatria hoje em nome de Jesus. Se você não tem tempo para o Deus que te criou, você está muito presa nas idolatrias do seu coração. E eu não sei se o seu ídolo é o trabalho, é o fazer, eu não sei o que, que é. Mas eu sei que se tem um Deus que trabalha até enquanto você dorme, ele não vai trabalhar enquanto você está orando e buscando ele de todo o seu coração para encontrá-lo, como a gente leu em Jeremias 29. Não se iluda, não deixa Satanás te enganar. Não deixa Satanás te manter uma criancinha voluntariosa, impertinente, que bate pezinho diante de Deus. E não bater pezinho também é criancinha impertinente, ficar fechada, falando, não vou nem orar sobre isso, porque Deus é muito ocupado, tem coisas mais importantes a fazer. Também é petulância. Se rasgue na presença do Senhor. E eu quero falar com você como que a gente destrona esses ídolos, né? Porque o que é muito importante você saber é que você só vai ouvir a voz de Deus quando você honrar o Espírito Santo, certo? Honra, temor e amor do Espírito Santo é esse tripé que eu quero que você saia daqui com ele tatuado no seu coração. E é isso que vai combater. A honra é o único antídoto para a desonra. É o único antídoto para a desonra. E qual é a máxima desonra que nós carregamos, eu e você? A idolatria no nosso coração. Rainha, você pode idolatrar até o propósito de oração. Você literalmente pode criar qualquer ídolo no seu coração. O coração é uma fábrica de ídolos. Porque ele é enganoso, terrivelmente corrupto, porque ele é caído desde a queda, então o amor que ele recebeu foi corrompido. Você ficou com falta de amor, dívida de amor, tem um vermelho. Qualquer tchatim que entra no seu coração só serve para cobrir o vermelho. E você tem a convicção de que você não é abundante, porque de fato não é. Teu coração é endividado. E você mendiga ganhos emocionais ao longo da vida. Na posição, no ministério, nos relacionamentos. Você mendiga para sentir só que aquele amor emocional que te faltou, que foi corrompido, que foi desonrado, que foi a parte que não foi amor, foi rejeição. Pelo menos foi assim que você recebeu no seu coração. Foi assim que você percebeu no seu coração. Uma raiz amarga entrou ali. Separada de Deus, porque se eu tenho uma raiz que diz que eu sou rejeitada, essa raiz é contrária a Deus, ela me separa de Deus. Deuteronômio 29 explica. Eu tenho uma raiz de rejeição dentro de mim, uma dívida emocional de rejeição, um boleto emocional, e todos são de rejeição, porque só tem amor e rejeição no nosso coração. Eu vou agir buscando essa saciedade. Não importa quem fez o boleto, na realeza a gente fala mais sobre isso. Aqui eu não vou mergulhar nisso. Você precisa entrar lá para ter mais tempo. Aqui eu só vou falar isso. Não importa quem causou a dívida de rejeição em você. Não importa. Lá eu te ajudo a identificar com a ajuda do Espírito Santo, que é ele que vai dizer, na verdade. Ele é que sonda corações. Não eu. Não você. Mas ele vai curar. Ele vai te mostrar, te convencer que essa dívida já foi paga na cruz e você vai aceitar esse pagamento. Porque o amor de Deus ser oferecido para nós e nós recebermos esse amor são duas etapas. Não é imediato, não é automático. Eu preciso realmente estar curada e liberta para viver esse amor, para agir de acordo com esse amor. Eu estou convencida que esse, inclusive, é o maior problema prático da Igreja de Cristo hoje. A amargura que na prática são dívidas emocionais, que são desonras que entraram no nosso coração, que são frutos da desonra da queda, que se replicam nas famílias até alguém ter essa revelação da palavra e se posicionar nela. Agora, entre eu saber que eu estou endividada, porque eu sei que você não tem dúvida de entender essa palavra e dela te servir, e eu viver sem dívidas, existe um posicionamento de fé. E esse posicionamento, ele vai ser muito desconfortável, porque eu vou ter que literalmente me crucificar. O meu senso de justiça próprio vai ter que morrer. E eu estou rindo, porque eu dou glórias a Deus de eu ter a oportunidade de fazer isso quase que diariamente. Então, alguém se levanta para falar uma mentira sobre você. Aquilo pode acessar uma dívida de rejeição. Pode acessar. Não foi aquela pessoa que causou o boleto, mas ela não pagou o boleto. Ela não serve para estar na tua vida, amém? E aí você responde como uma endividada emocional. Acusando, reclamando, caluniando, falando mal dela. Olha só onde já se viu. É crente, é pastor, que absurdo. TTT, papapá, vou contar tudo para minha mãe. Rerê. Isso não te cura. Muito menos posiciona no seu chamado, muito menos faz você ser luz para o mundo, muito menos faz você não dar lugar ao diabo, muito menos faz você uma filha madura, muito menos faz você alguém que ora e vigia e tem olhos de ver o mundo espiritual. Pelo contrário, você cai direitinho, igual a pateta, na agenda de Satanás. Descobrir que você tem uma dívida requer que você vá lá no banco de Jesus, que é a cruz, e fale assim: eu tenho muitas dívidas. E eu já quero chegar aqui me humilhando, porque eu não quero ser humilhada no meio do dia de hoje quando essa dívida for acionada. Quando Satanás levantar alguém para me ofender e ela for acionada. Eu não vou deixar isso acontecer, porque quando ela for acionada, a endividada que tem em mim vai ser exposta. E eu vou ter que ser humilhada. Eu vou ser humilhada. Então eu já vou sair humilhadinha de casa. E a coisa linda do Evangelho, rainha, é que quem se humilha de casa é exaltada. Não tem como. Uma mulher que sabe que suas dívidas foram pagas, ser idólatra. Não tem como uma mulher que sabe que suas dívidas emocionais foram pagas, ser amargurada, ser, sabe, pequena, carnal. Não tem como. Mas por que nós somos? Porque ninguém está ensinando isso. Mas a gente está aqui aprendendo e Deus vai levantar outras como eu para que façam isso. E talvez seja você. Porque depois da realeza tem um aprofundamento da realeza. Depois do aprofundamento, em nome de Jesus, vai ter uma mentoria para você ser uma mulher que conduz cura e libertação do jeito certo. Eu creio que Deus está preparando esse tempo. Amém? Então vamos lá. Qual é o lugar em que a gente aprende o amor de Deus? Qual é a escola da vida que o Pai escolhe para nos ensinar o amor de Deus, para nos proteger das idealizações idiotas que a gente carrega? De que Deus é um pai que nunca fica triste, de que Deus é um pai bonzinho, que não tem juízo, que não tem correção. Tipo assim, é como se Deus fosse um pai desse tempo. Pai de pet. E Deus é Deus, rainha. Deus é Deus. Deus é Deus e Deus é um pai de amor. Ele é um pai que corrige os filhos que ama. No dia que eu aprendi isso, eu chorei um dia inteiro. Então Deus me ama muito. E realmente, nesse último ano, o tanto de boleto emocional que eu entreguei na cruz, o tanto de choro e lágrima que eu semeei, realmente o Senhor expôs todo o meu endividamento. Eu me posicionei do jeito que Ele me ensinou na palavra, do jeito que eu ensino vocês na realeza, sem atalhos, sem buscar caminhos mais curtos para a ação do Espírito Santo de Deus, sem buscar atalhos, sem buscar nas pessoas erradas o que só o Espírito Santo pode me dar. Nem minhas amigas, nem minha pastora sabe os processos que eu vivi com Deus. Ninguém sabe, só você e Deus sabem. Mas que me tornou a mulher que eu sou hoje, que de fato com júbilo eu colho os feixes, como a mulher de Salmo 1, e nem começou, é só o começo. Então eu vivo as promessas de Deus, eu carrego esse repertório e podem me tirar tudo, menos a convicção do meu relacionamento com Deus. O diabo pode tentar roubar minha identidade. E por que cada vez fica mais difícil roubar minha identidade? Porque eu tenho um relacionamento com o Pai. Quanto maior a sua intimidade e dependência do Espírito Santo, quanto mais tempo você passa com Ele, quanto mais repertório você tem com Ele, não é com as pessoas, é com Ele, com a palavra dEle, fazendo as orações de cura e libertação do jeito certo, quer se humilhando para ser exaltada, quer se sujeitando para resistir, quer se submetendo para depois começar o dia, Quanto mais você viver isso, menos o diabo vai poder tocar na sua vida, nas suas emoções, ou o seu próprio coração vai te colocar ali naquelas batalhas perdidas do campo de batalha da mente, né? Tem mulher que já acordou para ser derrotada pela própria mente. O diabo nem tem trabalho. Mas você que tem uma mente de Cristo não pode dizer que viver ansiosa é normal, porque a mente de Cristo é sarada. Não blasfeme nunca mais, dizendo que ter ansiedade é normal em nome de Jesus. Agora sim, pode fazer parte do seu processo. E nós honramos o processo, porque o processo é a forma como o Espírito Santo trabalha e nós temos temor dele. Amém? Então eu quero falar para você que uma das escolas que o Senhor pode te levar para acabar com a tua idolatria, para acabar com sua idealização de como que Deus faz, que Deus não deixa ninguém passar por desertos e apertos. Isso é uma teologia caída. É uma teologia triunfalista, antropocêntrica, hedonista, não é evangelho. O evangelho, Deus não esconde. De A a Z, de Gênesis a Apocalipse, que a gente vai passar tribulação. Só que com Deus é escola, sem Deus é juízo. Então abre o teu olho, rainha. Se posiciona em nome de Jesus, até se ajeita na cadeira e fala: Deus, estou pronta para aprender com a escola. Pode me matricular. Pode me matricular. Porque a cura que começou anteontem, eu quero que continue. Em nome de Jesus. Eu vou ser das que perseveram. Eu não vou fugir no primeiro desconforto físico e emocional. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir dos seus processos. Eu vou honrar o seu Espírito Santo. Eu vou honrar aquilo que o Senhor deixou para mim. Jesus deixou para mim o Espírito Santo. E eu fico clamando: Jesus, Jesus, me livra disso aqui. Meu Deus, me perdoa, Pai. Me perdoa por ser uma filha tão imatura. Por ser uma filha tão... que grita por tudo. Que só dá trabalho, mas não dá fruto. Em nome de Jesus, me ajuda, Pai, a viver a plenitude da minha identidade. Ora comigo agora. Me ajuda a viver a plenitude da minha identidade em nome de Jesus. Vamos aprender com ele, então, como que a gente se posiciona como filhas maduras na escola de crescimento espiritual que ele tem para nós? Está pronta? Está preparada? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Lucas 4. Lucas 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Pausa. Vamos dar um print nessa cena. Tchic. Jesus tinha acabado de ter a sua identidade de filho de Deus revelada aos olhos de todos. Uma voz, não foi assim? Uma voz veio do céu falando: esse é o meu filho amado. Você é o meu filho amado, em quem me agrado. Olha aí o prenúncio de como seria o olhar de Deus para nós, porque Deus nos vê através de Cristo. Ele vê Cristo em nós, ele vê o nosso design original. Por isso o amor dele por nós não muda, de acordo com a nossa conduta, com as nossas falhas e as nossas amarguras, principalmente, já que elas são a origem de toda queda, de toda iniquidade. Então Jesus foi revelado, o Pai falou assim no megafone, coisa mais linda de papai. Acabou de ser batizada, acabou de ter a sua identidade confirmada, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para ser tentado 30 segundos numa oraçãozinha de guerra? Para ser tentadinho um diazinho ali de perturbaçãozinha? Para ser tentado em uma oraçãozinha? Só? Tempinho da oração. A resposta veio rapidinho. É assim que Deus trabalha, esticando a mente, esticando a fé do ser humano, porque aqui Jesus era ser humano, era totalmente Deus, mas se esvaziou da divindade para viver, para mostrar para nós que é possível viver numa condição humana, sendo cheio do Espírito Santo, e debaixo da dependência do Espírito Santo é possível viver o nosso destino profético, sendo humanas. Ele nos dá a graça para não cairmos. Ele nos dá a graça para termos a nossa mente renovada. Foi assim, rapidinho? Então agora é a hora de você se sentir humilhada mesmo. Por que que para você tem que ser rápido se para Jesus levou 40 dias e quem levou foi o Espírito Santo de Deus? Primeira coisa que você precisa aprender é que o amor de Deus não te impede de... não impede o Espírito Santo de te levar ao deserto. Não impede o Espírito Santo de te levar ao deserto, porque o deserto vai te fazer crescer. E eu quero que agora o Espírito Santo, junto com você, você pergunte a ele qual é a área, e muitas de vocês já têm clareza, que vai rolar um deserto antes de ser um manancial, antes de chegarem as torrentes de Neguebe. É essa área que estava no quartinho sujo, no armarinho lá dos presentes. No quartinho da bagunça, que você não mostrava para ninguém, mas que você já abriu a porta para o Espírito Santo, amém? Então, rainhas, o deserto é algo de Deus para mim e para você. E a aprovação no deserto. Aleluia! A honra ao Espírito Santo. Vou te mostrar como que Jesus honrou o Espírito Santo, teve temor dele e experimentou o amor dele. Não só experimentou, como agiu em fé, porque a verdadeira fé de Cristo, Paulo vai dizer que é uma fé em amor. Então não tem como ter fé sem ter o amor de Deus mesmo. É batata, vai dar ruim, a gente vai cair em amargura e vai levar amargura por onde passar. É um horror, vai contaminar a igreja, a amiga, a família não vai querer ver Jesus por sua causa. Misericórdia, misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nos torne filhas que exalam o teu amor, que exalam o teu perfume, que as pessoas possam ver o seu amor em nós. Nos torne maduras, em nome de Jesus. Zero dívidas, mulheres limpas, curadas, libertas de todo endividamento emocional, de toda idolatria do coração. Em nome de Jesus, nos amadurece, Pai. A vida não está ficando andando para trás. Nós não estamos ficando mais jovens. Em nome de Jesus, Pai, estamos prontas para viver o deserto. Se o deserto de Jesus tinha 40 dias, não era melhor ele chegar lá e falar, beleza, bora pro dia 1? Porque dia é só mais 40 dias para frente? Não caia nessa de fugir das coisas de Deus. Se você está fugindo dos processos de Deus, você está vivendo a idolatria do seu coração. E Deus sempre nos entrega aos nossos ídolos. Se você está em ansiedade, a ansiedade vai piorar. E eu não estou profetizando desgraça para a sua vida, não. Isso é bíblico. Lê Ezequiel 14, Ezequiel 16, Jeremias, lê Êxodo, Deuteronômio, tudo que fala de idolatria. E você vai ver que ele nos entrega aos nossos ídolos. Então vamos lá. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Pausa, tira um print dessa cena. Tchic. Qual é a área que o diabo tem espacinho, esse cão sujo, para falar, se você é filha de Deus, cadê aquele carrinho? Cadê aquele casamentinho? Cadê aquele relacionamentinho gospel? Se você é filha de Deus, cadê o dinheirinho na conta? Cadê a posição na igreja que não te deram? Cadê o reconhecimento dos seus amigos? Cadê todo mundo te agradando e não te acusando? Ah, bobinha. Cadê os frutos de quem é filha? Jesus, naquele dia, tinha fome. Do que você tem fome? É nisso que o diabo vai te tentar. É nisso que ele vai tentar minar a sua fé. Então, se eu tenho uma dívida emocional de validação, eu sempre dou esse exemplo porque, de fato, eu carreguei essa dívida de validação a vida inteira e todos os dias, se for preciso, eu entrego essa dívida na cruz ou mais um boleto que estava escondido lá debaixo da sujeira, do quartinho, da bagunça. O diabo muitas vezes já tentou falar, ué, se você é filha de Deus, por que as pessoas não veem o valor que você tem? Por que, na verdade, ao contrário? Se levanta cada vez mais pessoas para te caluniarem. Se você é filha de Deus, por que você não vive esse amor de Deus expresso na vida das pessoas? Por que as pessoas não falam coisas boas ao seu respeito? Do que você tem fome? Fome de se sentir segura pelo dinheiro? O dinheiro ainda é um ídolo em que você busca falsa segurança, porque essa é uma característica dos ídolos do coração? São coisas que te trazem uma falsa segurança. E a falsa segurança é sempre aquele conforto do ninguém tá vendo meu quartinho. É o dinheiro? Pode ser que o diabo esteja assim. Se você é filha de Deus, cadê a conta bancária de acordo? Cadê? Se você é filha de Deus, não era para você ter respostas mágicas, igual uma fitinha mágica? Depois lê Ezequiel 13, para você ficar de cara com eu detesto a fitinha mágica. Que são as mandingas, né? Que são os atalhos para Deus, o estalar de dedos para viver as coisas de Deus sem passar pelo deserto, sem passar pelas escolas de crescimento. Ué, se você é filha de Deus, cadê? Ora, mande, declare, mentalize, faça. E ele vai te dar, ué. E aí Jesus, o diabo fez isso, faz isso e fará até Jesus voltar. O diabo é o diabo. Até nisso, você ser uma mulher de honra te deixa blindada para essas idealizações de quem o diabo é ou quem não é. Quem ele é está na Bíblia. Ele é quem ele é. Ele faz o que ele faz. Isso não é problema seu. O seu problema é ser quem você é e fazer o que vê o Pai fazer. O que Jesus fez. Amém? Esse é o seu job. Não se preocupe tanto assim com o diabo, mas você precisa saber quem ele é e saber o poder que ele tem no sentido de a permissão que ele tem para agir agindo como ele age. Jesus escutou essa frase. Se você é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Jesus é o filho de Deus? É o unigênito. Você é a filha de Deus? É por herança. E o selo do Espírito Santo é a garantia. Por herança você é filha de Deus. Você não fez nada para merecer. Mas por herança, só ao aceitar Jesus, nele você é filha de Deus. Ele te deu o poder de ser feita filha de Deus. Glória a Deus. Jesus mandou? Jesus podia mandar? Jesus podia mandar? Essa é uma boa pergunta. E eu vou te dizer, como filho, homem, não. Por que que Jesus não podia mandar? Porque um filho e uma filha de Deus faz o que agrada ao Pai. E Deus nunca ensinou a gente a ser filhos voluntariosos. Então não, Jesus não podia mandar a pedra virar pão. Jesus não podia passar por cima da figura do Espírito Santo que levou ele ao deserto. Ele não podia desafiar a autoridade do Pai que estava proporcionando uma escola de crescimento espiritual para ele. Olha que louco! Como Deus, ele podia qualquer coisa. Cansei da brincadeira. Pode apagar a luz. Mas como filho que escolheu se submeter ao Pai para nos salvar, para nos ensinar como que faz, meu Deus do céu, isso é muito forte. Ele não podia. Você também não pode. Para agora de desonrar o Espírito Santo de Deus, querendo dar ordem para Deus, ao invés de falar, Deus, eu preciso te conhecer para saber exatamente como me comportar diante dos desafios da vida. Dá o play na cena, vamos seguir. Mas Jesus lhe respondeu. A gente já sabe que ele não mandou, né? E Jesus respondeu o que eu e você, a partir de hoje, responderemos para toda e qualquer cilada de Satanás. Toda e qualquer crise emocional, toda e qualquer caos emocional, todo e qualquer descontrole emocional. A partir de hoje você vai responder como Jesus respondeu. Mas também está escrito, o ser humano não viverá só de pão. O que ele está dizendo aqui? O que eu e você diríamos aqui? É, minha mente está aqui perguntando, se você é filha de Deus, cadê o relacionamento? Cadê a posição na igreja? Cadê o casamento? Cadê a validação? Cadê a provisão? Cadê a proteção? Cadê os presentes? Cadê? E a gente vai falar, nem só disso que meu coração ansia, idolatra, e a idolatria é sempre insaciável, desesperada, imediatista. Nem só disso viverá o homem, nem só disso eu viverei. Não é sobre isso. Tanta coisa está embutida nessa frase, rainha. Como fala a pastora Hernandes Dias Lopes, é uma tonelada de graça. Está embutido que o Pai é provedor, que o Pai tem cuidado, que o Pai sabe dos detalhes, que o Pai nunca deixaria de fato fazer falta de nada e que eu não sei de nada, o Pai é que sabe. E sem dúvida, ele está zelando pela palavra. Honra ao Espírito Santo e temor. Temor ao Espírito Santo. Então o diabo levou para um lugar mais alto. E no instante ele mostrou todos os reinos do mundo. Vai subindo o nível da tentação, né? A gente não é aprovada nem no primeiro. Que é falar, não, eu vou me posicionar. Minha idolatria do meu coração não vai me ganhar. Aleluia. Minhas emoções não vão tirar o melhor de mim. Não vão, não vão. Eu sou filha de Deus e eu vivo nessa humilhação constante às regras de Deus, à forma como Deus age, aos planos dele, que são de paz e prosperidade. Aleluia. Então, próximo nível. Quando a gente passa dessa fase, é bênção demais. E você vai passar, em nome de Jesus. E aí ele leva Jesus para um lugar mais alto, mostra todos os reinos, e aí ele toca naquilo que a gente falou ontem, que é o primeiro degrau da queda, que é o orgulho do nosso próprio poder. O contrário da humildade, que leva à honra, é a arrogância. E a arrogância é uma postura do coração que mantém você orgulhosa. Orgulhosa de quem você é. Eu consigo, eu posso, eu faço. É claro que eu dou conta. Essa área do quartinho, deixa lá, não precisa curar. Eu dou meu jeito. E ele tentou Jesus nisso, né? Eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus venceu a idolatria do coração. E ele falou, ai meu Deus, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Segundo nível, depois que a gente entende que a palavra é o que nos rege, não nossas emoções, a gente tem uma nova patente de autoridade, porque a gente cresceu, vai, a gente foi esticada nessa escola de crescimento, para poder destronar os ídolos. Não, eu não vou prestar culto às coisas que estão disponíveis para mim. Não vou prestar culto, não vou, não vou. Nem que eu posso, mas eu não vou, porque está escrito, adore somente o Senhor, preste culto somente a Ele. Então, eu não presto culto a nada que está no meu coração. A ansiedade é fruto de cultos que você está prestando, porque ídolos são cruéis. Ídolos são cruéis. Eles são destruidores. Demandantes e insaciáveis. Então, eu não sei o que você está idolatrando, mas está custando caro. E você sabe? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, os seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E isso, gente, é texto. O diabo ele só usou texto bíblico, tá? Então não vem me dizer que é bíblico e por isso não é ocultista não, tá? Nunca mais vem falar isso para mim. Que você pode jogar, botar um versículo bíblico igual um granulado em cima de um brigadeiro feito de lama. De longe você não está vendo que é de lama. Só o Espírito Santo em você que vai revelar a essência das coisas, o que está oculto, o que está no coração. Certo? Você tem que fazer essa mentoria, mulher de ontem. Foi muito boa. Eu vou colocar disponível para comprar a gravação. É um precinho bem mais em conta. Mas a partir de hoje eu vou botar o link da prosperidade bíblica também. Bom demais, bom demais. Então vamos lá. Jesus respondeu ao diabo no versículo 12. Também foi dito, não ponha à prova, Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Tipo, continua nas cenas do próximo capítulo. Fecha o episódio. Essa terceira tentação de Jesus, ela fala sobre algo que eu e você estamos sujeitas gravemente a fazer, que é apressar o processo. Se joga logo, acaba com isso aqui. É claro que Deus vai te proteger, mas vai, Deus está contigo. É aquela história de eu entro numa salinha de práticas holísticas e eu faço uma oração, consagro ao Senhor e juro de pé junto que Deus está naquilo ali. Vai, você é filha de Deus, onde você está, o Espírito Santo tem que estar, ele habita em você, é claro, vai. Não põe à prova o Senhor seu Deus desse jeito. Não viva essa loucura que é misturar o santo com o profano. Não faça isso. Isso vai trazer para você consequências espirituais da idolatria e da feitiçaria, que são todo tipo de distúrbio mental e emocional. Ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos psicológicos de um modo geral, são consequência da desonra e da irreverência na forma da idolatria do coração. Tô convicta. Pela prática. Como diz a minha pastora, que me ensinou tudo o que eu sei de cura e libertação, até que o Senhor pudesse continuar me ensinando na palavra dele a respeito de amargura e de dívidas emocionais. O que eu quero te dizer é, o imediatismo faz a gente buscar atalhos para Deus, é um sintoma de um coração idólatra. E a prova disso está em Atos 8. Simão, o mago, ou o ex-mago, né? Porque ele se converteu, ele se batizou, ele aceitou Jesus e ele virou um discípulo. Até ele ver o poder de Deus se manifestando em outras pessoas. E ele quis comprar o poder de Deus. Essa é a dinâmica da idolatria, de quem tem mamão no coração. Trocas, salário, pago para receber. Não tem graça. Não tem graça onde não tem honra ao Espírito Santo. Nota essa. Ah, Pai, obrigada por isso. E aí ele tentou comprar, mas o Espírito Santo que estava em Pedro revelou que ele tinha raízes de amargura e de iniquidade. Por isso ele estava enganadinho, tadinho. E ele deu o recado, ele deu o passo a passo, que é o que a gente faz até hoje. Arrependa-se, porque o Senhor pode ser que tenha misericórdia de você. Eu e você, a gente só precisa se arrepender e confessar. Nath, não é possível, eu tenho que fazer uma faculdade, uma pós, eu tenho que fazer aquele curso lá sobre a mente humana. Então, não está na Bíblia isso. Se o Espírito Santo te guiou a fazer, banca esse B.O. com ele. Mas se ele não te mandou fazer, não se joga do precipício, achando que é a pós e que é o curso da mente que vai te salvar. Porque Deus vai com você por onde você quiser. Deus vai onde ele quer ir. E você que lute para andar debaixo da nuvem. Você que lute para se humilhar debaixo da poderosa mão dele para no tempo certo ele te exaltar. Olha Pedro aí de novo. E quando eu falo você que lute, não é porque é na força do seu braço, é você que tome tento. É você que se submeta para não ser iludida. Iludiane, você é filha de Deus, você não é iludiane de Satanás. Você é filha de Deus e filhas precisam sair de um estado de tecnon para uios. O deserto, rainha, ele não vai te matar, mas ele vai te preparar para o novo de Deus. Ele vai te preparar para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Jeremias 29:29. Esses momentos de escassez ou de aparente escassez, porque a verdade é que o deserto foi bem rico para o povo de Deus, né? Eles saíram com despojos, eles não tiveram falta de nada. Mas esse momento de escassez, ele quer mostrar que ele nos basta. Ele quer desenvolver essa intimidade e dependência dele. É no deserto que a gente aprende a régua de valor de Deus. A valorizar mais o que ele diz e não o que a gente faz. Mais o que ele faz por nós e não o que a gente pode fazer por ele, porque não existe isso. É no deserto que a nossa identidade sai do nosso fazer e vai para a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. A nossa identidade de filhas maduras está no andar no Espírito, Romanos vai dizer. E é o deserto que vai preparar a gente para isso. O deserto quebra a idolatria do nosso coração, do amor romantizado de Deus que não existe. E o processo de quebrar a idolatria do amor romântico sobre as coisas de Deus é um processo em que a gente aprende a estar satisfeita só por estar com Ele. Ai, gente, é tão lindo, é tão lindo. Todas as respostas que Deus deu ensinam que Deus é suficiente e que apenas a voz de Deus é o alimento que ele precisa. Que é só o Pai que a gente deve adorar e que ele não, a gente não precisa tentar a Deus para provar que somos filhas. Quando você estiver sendo guiada por Deus no deserto, você precisa ter a convicção no seu coração, um posicionamento de fé no seu coração, um posicionamento infalível no seu coração, um posicionamento de honra no seu coração de que ele é suficiente. Rainha, no início parece que vai demorar, mas o que são 40 dias para uma vida eterna com o Rei dos Reis? Para uma vida aqui na terra de paz e de prosperidade? Porque eu sou o testemunho de que há cura para a ansiedade. Eu sou o testemunho de que há cura para bipolaridade, para transtornos de humor, para transtornos de ansiedade, para problemas mentais e psicológicos. Eu sou o testemunho de Jesus de que há cura. Por isso, não aceite diagnósticos que não foi o Senhor que te deu, mas que por covardia, que na verdade é por uma idolatria, por uma idealização do amor do Pai, por não se submeter aos processos, por não honrar e ter temor e amor do Espírito Santo, você está se submetendo e está esticando o seu tempo de escola, porque não está sendo boa aluna. E nós somos boas alunas à medida em que dependemos do Espírito Santo, que é o nosso bom professor. É Ele que vai nos ensinar todas as coisas. Não é o mundo, rainha. O mundo não tem nada para te dar. A não ser sugestões vazias. sugestões que alimentam os ídolos do seu coração, que te colocam cada vez mais numa condição de endividada e não numa condição de curada, liberta, sarada. Ninguém me deve nada, não devo nada para ninguém. Eu sou uma mulher de honra, quem me sustenta é o meu Deus. Vão se levantar? Pode levantar, bora botar mais um nomezinho na lista de oração, bora. Ai, Pai, só preciso do teu olhar amoroso. O botão de amada tá no meu peito, de rejeitado eu joguei fora. Eu não tenho nem ele na gaveta para botar num dia mal, num dia que eu tiver com hormônio baixo, com energia baixa, humor baixo, tristeza, problemas, problema de saúde. Quer me ver dramática? É me botar doente. Eu fico, Deus, eu te entrego o meu espírito. Mas no dia mal, nem nesse dia eu tenho mais o direito de botar um botão rejeitada para lamber minhas próprias feridas. Eu não tenho esse direito, porque eu não vivo mais para mim. A minha vida morreu quando eu aceitei Jesus. E você também. Acorda, ser filha de Deus tem um preço, que é tudo. Mas é tudo que te aprisionava, tudo que te endividava, tudo que te levava para a morte. Nascer de novo te deu vida, vida em abundância, mas você precisa viver as escolas do crescimento espiritual. E essas escolas vão ser, sem dúvidas, sem exceção, escolas para destronar os ídolos do seu coração. Você vai ser aprovada na fase, como Jesus foi, quando você for pouco a pouco, ó, minha fé não está nas minhas emoções. Não vou deixar isso subir minha cabeça, não, que eu sou filho de Deus, a palavra de Deus é o alimento. Olha, você pode ser adorada. Não vou cair nessa, não, quem é adorado é o Pai. Eu estou de boa aqui em ser só o filho. Você vai ser testada a cada fase. E por fim, se joga, seja imediatista, busca atalhos para Deus, faz logo a mandinga gospel, vai, procura logo um atalho, uma técnica, uma mandingueira gospel aí, uma que tem pastora no título, vai. Não vou não, porque não está na palavra de Deus isso. Eu não vou buscar atalhos para Deus e encurtar o meu processo. O poder do Espírito Santo me basta, graça me basta. Eu vou ser como Esther, que se humilhou até a presença do rei, se preparou, orou, tremendo nas bases, porque Esther devia estar com piriri quando ela foi se colocar na presença do rei, mas ela foi linda, digna, de cabeça erguida, confiando no seu Deus, se tiver de morrer, morrerei, mas eu vou buscar a graça e o favor do rei. Isso é uma mulher bem posicionada. Você chegou até esse momento, você foi colocada na posição que você está para ser rainha. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou nessa posição e você está vivendo ansiedade porque está fora da posição. Tem um dom, mas está fora da posição. Tem um destino profético, mas está fora da posição. Porque o coração está sujo, o coração está fraco, como está lá em Ezequiel. Limpa teu coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Limpa, deixa o Espírito Santo varrer esses altares. Deixa a palavra de Deus destronar todas as mentiras de Satanás. Deixa. Deixa o Espírito Santo fazer o job dele. Deixa ele te ensinar em nome de Jesus. Deixa. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Não vão roubar. Esse é o louvor que a gente vai cantar hoje. Amém? Não deixe o que é passageiro saquear o que é eterno. Nath, mas eu tô sofrendo, eu tô chorando, eu tô tremendo, eu tô desintegrando. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. A tua identidade de filha tá sendo forjada e tá sendo enraizada. Ídolos estão sendo destronados se você se posicionar e se submeter. Se você sair humilhadinha de casa. E a gente vai fazer essa oração aqui agora. Eu quero que você, nesse momento, honre o Espírito Santo. Comece a trazer a consciência de quem ele é. O Espírito Santo é Deus. Meu Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus estava comigo. Eu tinha uma reverência para prestar todos esses dias e eu não estou prestando. Meu Pai, me perdoa por eu ignorar quem o Senhor é. querer apertar a sua mão quando na verdade eu devia me ajoelhar diante do Senhor. Misericórdia, Pai, eu te honro, Espírito Santo, eu te honro, Espírito Santo, eu reconheço quem o Senhor é, por quem o Senhor é, não por quem eu achei que o Senhor deveria ser ou fosse. Comece agora a orar por temor do Senhor. Pai, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não tenho sabedoria, por isso eu estou vendo que eu não tenho temor. Me perdoa, Pai, pela falta de temor, pela minha irreverência, em nome de Jesus. Meu Deus, o que, que eu tenho orado então? O que, que eu tenho adorado então, se não é o Teu Espírito Santo? Me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus, me perdoa pela falta de temor, pela falta de respeito ao Senhor. Como eu quero viver uma vida respeitável se eu não respeito o meu Criador, o meu Senhor, o meu marido, o meu dono, o meu noivo? Meu Deus, é claro que eu vou ser uma mulher indigna. Alinha agora, Pai, o meu coração. Me dá a mente de Cristo agora, Pai. A mente de Cristo que é sarada, que tem os olhos abertos, aleluia. Que tem a plena convicção da identidade de filho e que se submete ao processo. Se até Jesus se submeteu ao processo, quem sou eu? Ah, Pai, obrigada por me reposicionar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Obrigada, Pai. E por fim, o amor do Espírito Santo. Comece a trazer a consciência, o amor de Deus por você. Pai, eu peço agora para o Senhor revelar de uma forma sobrenatural o Teu amor incondicional. Aleluia! A Tua bondade, a Tua misericórdia. Pai, o Senhor nos amou primeiro. A gente só Te ama porque a gente foi amada. Meu Deus, essa constatação simples, ela muda tudo. A gente não tem que conquistar o Seu amor, Ele já é. Ele já pagou, Ele já existe, é só por isso que a gente está aqui orando juntas. Não tem como comprar o Seu amor, não tem como merecê-lo ou não merecê-lo, não tem como. Não tem nada que vá mudar o Seu amor por nós, meu Deus. Uau, obrigada, Senhor. Honra, temor e amor. Eu quero viver isso nesse dia. Começa a gerar essa atmosfera aí onde você está. E nós vamos fazer uma oração de cura e libertação com base agora no novo posicionamento de honra que você acabou de criar no seu coração. Aleluia! Até isso já foi agir do Espírito Santo de Deus. Orações de cura e libertação são orações de confissão de pecados, arrependimento e expulsão. Amém? Então ore de olhos abertos, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por me ensinar o que é ser uma mulher de honra. E muito obrigada por me ensinar que só tem vida no Senhor. Jesus me ensinou que só tem vida dependendo do Espírito Santo de Deus. Eu quero a vida de Jesus em mim. Eu quero a vida abundante que Jesus conquistou para mim na cruz. E eu estou aprendendo que o primeiro sinal da abundância é a Tua paz e não uma alma perturbada pela amargura e pelas dívidas emocionais. Por isso, Pai, eu me arrependo por toda a amargura que eu carrego. Eu me arrependo por toda a dívida emocional que eu empenhei nos meus relacionamentos, nos meus sonhos, nas minhas idealizações, no meu comportamento. E eu entrego todas elas na cruz, Pai. Eu entrego cada boleto, cada dívida, cada boleto vencido, cada bola de neve que está aqui dentro de mim. Eu entrego, Pai, eu entrego. Eu reconheço que está pago, eu aceito que está pago. Eu abro mão de querer pagar para ver que eu tenho valor. Eu me humilho debaixo da Tua mão poderosa. Eu reconheço que eu dependo do Senhor como meu pagador, como aquele que me resgatou, que me salvou dessas dívidas. Ah, Pai, eu dependo do Senhor para ser uma mulher livre. Eu dependo do Senhor para ser curada de toda amargura. Entrego toda a dívida. Eu declaro que essas pessoas não me devem mais nada. E que eu também não devo nada para elas, nem para o meu passado, para ninguém. Pai, me perdoe por carregar tudo isso no meu coração, pelo orgulho de querer ser exaltada, pelas idolatrias no meu coração. Me perdoe por idolatrar até a identidade de filha de Deus. Iludida, iludida do que isso quer dizer. Fugindo dos processos de crescimento espiritual guiados pelo Espírito Santo. Buscando atalhos para Deus, misericórdia. Buscando atalhos para cura. Pai, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Pai, a quem eu adoro, sirvo, respeito e obedeço. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo, todas as coisas. Pai, arranca toda a raiz de amargura do meu coração. Toda a raiz de orgulho. Toda a raiz de, meu Deus, carência emocional. Limpa toda a carência emocional de dentro de mim. O teu amor me basta. Revela o seu amor para mim. Limpa o meu coração de todo o imediatismo que me faz pular do penhasco, achando que o Senhor tem que ir comigo. Me perdoa, Pai, por ter me jogado do penhasco quando o Senhor não mandou. Por ter feito coisas dizendo que foi o Senhor que me mandou fazer e não foi o Senhor. Me perdoa, Pai, eu preciso do teu perdão, eu dependo do teu perdão. E eu recebo o teu perdão. Fala com fé, Rainha. O teu perdão não tem a ver com você, tem a ver com ele. Eu recebo o teu perdão. Eu saio daqui convicta de que Jesus me justificou, de que eu sou limpa e lavada pelo sangue dele, pela graça e o favor do Rei, assim como Esther, Pai. Eu dependo da tua graça e do teu favor. Obrigada por me ensinar nessa manhã que a honra ao Espírito Santo me coloca no lugar de mulher de honra, que alcança a graça e favor do Rei, porque vive os processos de preparação. Doa o que doer. Pai, eu me submeto aos seus processos. Cura toda a raiz de amargura, de rejeição dentro de mim. Tudo que me faz colocar um botão de rejeitada. Não, eu jogo agora esse botão fora. Eu não vou olhar para trás. Eu fui rejeitada. Mas desde que o Senhor Jesus olhou para mim com seu olhar de amor, aleluia, e que eu percebi esse olhar e aceitei esse amor, começou uma nova jornada na minha vida. Me perdoe porque em algum momento eu estagnei. Voltei para o caminho mal da idolatria. Mas a partir de hoje, eu espero o novo de Deus. A partir desse propósito, eu anseio pelo novo de Deus. Pai, essa área, pode falar aí, minha família, meu casamento, a provisão, o ministério, eu entrego nas suas mãos e eu me submeto ao seu processo de cura. O Senhor não me deve nada, mas eu peço para que o Senhor prove a tua fidelidade para mim, a tua fidelidade com o teu próprio nome e a tua própria palavra, para que a minha vida seja um testemunho vivo, para que eu seja uma carta viva do Evangelho de Jesus. Faça o teu querer na minha vida, para tua glória, para cumprir os teus planos, que são muito mais altos que os meus. Aleluia! E se algum demônio relacionado à idolatria estava me oprimindo, me mantendo na escravidão da ansiedade, todo espírito relacionado à ansiedade, a angústia, a opressão, ao medo, à culpa, à acusação, à paralisação, à apostasia, à apatia, ao melindre, vitimização. Eu dou uma ordem para que saia agora da minha vida, em nome de Jesus. A ordem é agora. Para onde Jesus mandar, saiam daqui. Espírito Santo de Deus, ocupe o lugar. Santifica a minha vida. Eu estou pronta para agir de acordo com a minha estação, com a fase em que o Senhor está me levando de preparação. Aleluia! Eis-me aqui, Pai. Eu estou pronta. Me ensine a me ver como o Senhor me vê. Amém, amém e amém. Vamos acrescentar, Pai, me surpreenda no dia de hoje, na tua palavra. fale comigo algo novo do seu amor por mim na tua palavra. Aleluia! Amém! Pai, eu concordo com cada oração, ligo cada uma na terra, peço para que o Senhor ligue no céu, desligo todo vínculo com a idolatria, aleluia, com as trevas por conta da idolatria, religo a vida das tuas filhas, uma vida de olhos abertos, uma vida de amor, honra e temor de Deus, uma vida de recompensas dessa honra, uma vida abundante, como a que Jesus conquistou para elas na cruz, de paz, de chala, de imperturbabilidade, para que elas vivam a tissaleia de Deus. O Senhor colocou a mão sobre mim e me abençoou. Em nome de Jesus, Pai, faça a prova da tua palavra, da tua honra, da tua fidelidade na vida das tuas filhas. Uios, filhas maduras, em nome de Jesus, Pai. E que esse teu agir do Espírito Santo na vida delas sejam para glorificar o teu nome, alcançar mais filhos, fazer mais filhos, Pai. Porque eu sei que essa é a tua vontade. Muitos filhos íntimos do Senhor, em nome de Jesus. Pai, dê a graça das tuas filhas sentarem e lerem a tua palavra até o Senhor falar com elas. E dê a elas, Pai, uma paz, não como o mundo nos dá, mas a paz do teu Espírito, a paz de Cristo. Guarde a mente e o coração das tuas filhas, como te diz a tua palavra em Filipenses 4. Dê a elas a graça e o direcionamento de orar e suplicar, e só levantarem dessa oração quando a paz de Cristo tiver guardado a mente e o coração delas. Para a honra e glória do teu nome, Pai, eu declaro cura de todo o diagnóstico crônico de ansiedade, de depressão, de bipolaridade. A cura que eu carrego, eu declaro sobre elas. O testemunho que está sobre mim, a unção de cura que está sobre mim, eu declaro sobre a vida delas. Em nome de Jesus, ansiedade, depressão, angústia, nós te damos uma ordem. Sai agora. A ordem é agora. Vai saindo dessa mente, vai saindo desse coração. Saia, Espírito Santo de Deus, restaure todas as coisas. O Senhor não faz remendos. Aleluia! Te louvamos, te honramos, te amamos, Jesus! Obrigada! Eu sei que eu vou ouvir muito testemunho, amém! Deus é bom para mim! Eu vou compartilhar os testemunhos porque Deus é bom com vocês também. Por isso, compartilhe, rainha, se esse áudio te edificou. Dá um pausa aí para se recompor e volta. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Espírito Santo, pelo que o Senhor fez nessa manhã. Se esse áudio te edificou, por favor, compartilhe. Não retenha o que Deus está fazendo. Não retenha. Seja a boca de Deus, seja a voz profética nessa geração. Me conte o seu testemunho. Eu estou aberta para te ouvir. Vocês sabem disso. Eu estou respondendo todas vocês. Só Jesus na minha vida para me dar essa graça. Eu quero ouvir vocês. Quero celebrar com vocês. E quero compartilhar o testemunho de vocês. E compartilhem nos grupos do WhatsApp, compartilhem, incentive, amiga, fica até o final, amiga, ouve, ora por ela, interceda por ela, Pai, toda dúvida, toda distração, nós damos uma ordem para que saia, amiga, coloca a tua esperança no Senhor, você vai, Deus tem amor de você, se tem alguém que te ama, é Ele, confia nesse amor, vamos juntas, faça a sua parte, rainha, seja a luz de Jesus na vida de alguém hoje, a luz que você recebeu, transborde para alguém. Amém? Vamos juntas? Você vai me deixar saber que eu não estou falando para as paredes? Que eu não estou falando sozinha? Eu estou botando fé, hein? Rainha, obrigada. Eu te amo, honro você e eu espero ouvir de você. Deus te abençoe, um beijo imenso e até amanhã.